Você está ouvindo Feijoada Completa.
Olá, você ligado na Rádio Câmara, eu sou Cláudio Diniz, estou aqui apresentando Feijoada Completa ao lado de Carla Alessandra.
E eu? Nós aqui, né?
Um bom dia para todo mundo e a gente queria aproveitar agora o início do programa, desse bloco, para mandar um grande abraço para o Pedro Simões, o Iroan Simões, que está nos escutando, mandou um recadinho pelo e-mail, o feijoadacompleta@câmara.leg.br, elogiando o nosso programa, sugerindo alguns assuntos aqui para a nossa pauta.
Isso, obrigado. Se você quiser ganhar o nosso beijinho, é só mandar um e-mail ou entrar em contato com a gente pelo 0800-619-619, que as meninas vão encaminhar a mensagem.
Exatamente.
Que chegará até nossas mãos.
Pode mandar sugestões, elogios, críticas, está valendo tudo. E agora vamos para as nossas notas, o que foi destaque na semana no Congresso Nacional.
A presidente Dilma Rousseff sancionou nesta semana a lei que regulamenta a criação e o funcionamento das guardas municipais no país. A nova legislação ratifica as normas previstas no Estatuto do Desarmamento, que permite aos integrantes dessas corporações utilizarem arma de fogo nas capitais dos estados e em municípios com mais de 500 mil habitantes. Quando estiverem em serviço, os guardas municipais poderão portar armas em cidades com mais de 50 mil habitantes.
Agora, lembrando, viu, Carla, sempre tem que, tudo bem, permitir o uso de arma de fogo, porém, todos têm que estar preparados, né, psicologicamente treinados para usar arma de fogo, né, para fazer como a gente vê de vez em quando aí, o policial, só porque tem uma arma, a primeira coisa que ele faz é...
Atirar. O Prêmio Jovem Cientista está em sua 28ª edição com o tema Segurança Alimentar e Nutricional. As inscrições para estudantes do ensino médio, superior, mestres e doutores que queiram criar soluções inovadoras para o setor de alimentos e concorrer a prêmios já estão abertas e devem ser feitas no site www.jovemcientista.cnpq.br até o dia 19 de dezembro.
Repete o site.
www.jovemcientista.cnpq.br. Tramita na Comissão de Educação da Câmara a proposta de lei que impede a cobrança de mensalidades em cursos de pós-graduação em instituições públicas. A proposição de autoria do deputado Romero Rodrigues, do PSDB da Paraíba, pretende garantir a gratuidade do ensino superior, já prevista em lei. O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara se reuniu nesta semana para ouvir a ex-contadora do doleiro Alberto Youssef, preso na Operação Lava Jato da Polícia Federal.
E é sobre esse assunto que a gente vai conversar no Corredor das Comissões.
No Corredor das Comissões.
Com a repórter Silvia Munhato, que acompanhou esse assunto. Tudo bem, Silvia?
Oi, Cláudia, tudo bem?
Silvia, o que você viu nos bastidores aí dessa reunião com o Conselho de Ética da Câmara e a secretária, né, a contadora do doleiro Alberto Youssef?
Bom, ela confirmou mais ou menos o que ela disse para a revista Veja, né? Falando que o Alberto Youssef, o doleiro preso na Operação Lava Jato da Polícia Federal, né? Ele funcionava mais ou menos como um banco, né? Mas não um banco que só emprestava dinheiro, também dava dinheiro, dava presentes, quer dizer, um banco que esperava alguma coisa em troca também, né? E ela foi muito... ela primeiro fez questão de dizer que ela prestava serviços para ele, prestou serviço durante 4 anos, né? E eu achei interessante que os parlamentares também indagaram a ela por que ela não fez essas acusações antes, né?
Sim, claro.
Ela, inclusive, confirmou a questão do deputado Luiz Argolo, disse que ele teria recebido dinheiro do doleiro, né, Alberto Youssef. Então, por que não teria falado isso antes? E ela...
Ela, inclusive, admitiu que emitiu notas fiscais falsas, né?
Ela emitia notas fiscais, na verdade, para serviços que não seriam prestados, mas as notas fiscais eram válidas, né?
Sim, claro,
Mas, enfim, o que ela se justificou foi dizendo que, na verdade, ela tentou sair da organização do doleiro por 3 vezes, na verdade, mas que em 2 vezes essa solicitação dela teria sido mal recebida. E aí ficou no ar, assim, o que seria esse mal, né? O que seria mal recebida, né?
Que nível de má receptabilidade isso gerou, né?
Se ela foi ameaçada, alguma coisa desse tipo, né? Mas de qualquer forma, agora ela até revelou que a Polícia Federal lhe ofereceu proteção, né? Em função desses dados que ela está revelando.
Ô Silvia, ela apresentou alguma prova material ou é só o testemunho?
As provas ela já entregou à Polícia Federal, né? Lá em Curitiba ela já entregou tudo, então ela não trouxe nada para o Conselho de Ética, não.
Certo. E agora, quais vão ser os próximos passos? Porque essa audiência foi interrompida por conta do acidente aéreo que vitimou o candidato à presidência, Eduardo Campos, né?
Bom, na verdade, ela já tinha terminado. Até o advogado de defesa do deputado Luiz Argolo foi o último a falar, né?
Sim.
E ele disse que vai chamá-la novamente como testemunha de defesa agora. Porque ele acredita que, na verdade, ela, como ela disse, que não viu, não presenciou nenhuma entrega de dinheiro vivo ao deputado Luiz Argolo, ele acha que isso é uma coisa interessante, né, para a defesa do deputado, né, para dizer que eles tinham somente uma relação comercial. Ele até, inclusive, teria vendido um terreno para o doleiro, né, o Alberto Youssef. Então, ela vai ser ouvida novamente pelo Conselho de Ética.
O deputado Júlio Delgado, que preside o Conselho, né, já anunciou quando que pode apresentar o seu relatório?
Não, pois é, o deputado Júlio Delgado, ele é o relator do caso do André Vargas, né? Quem é o relator do Luiz Argolo é o Marcos Rogério, né? Que é outro deputado. E o Júlio Delgado também tem interesse nos depoimentos da Meire. Talvez ele ainda vá fazer uma nova inquirição em relação a ela, porque ela também tem alguma coisa a dizer sobre o deputado André Vargas, me parece.
Agora, esse próximo encontro não tem data marcada ainda?
Não tem data marcada ainda. Realmente foi interrompido pela morte do
Eduardo Campos. Tá certo. Obrigado, então, viu, Silvio Munhato?
Tá certo.
Grande abraço para você. Bom sábado.
Você também.
A gente falou de dólar e agora vamos falar de reais.
Bolso do cidadão.
Tudo bem, Beto?
Tudo bem, mas podemos falar de dólar também.
O que que você prefere?
Eu prefiro falar de euro, pode ser?
Pode, sem preconceito não.
Vamos lá, tirando a piada
dessa
história aqui, quais são as novidades aí, Beto?
Qual a importância, né, Beto? Hoje nós vamos falar dos programas de educação financeira nas empresas. O que que isso é? Qual a importância disso, tanto para a empresa quanto para os funcionários dessa empresa?
Pois, a grande jogada disso, né, Carla, é a questão de você ter uma tranquilidade dos profissionais, da equipe, né, dos colaboradores da empresa. Então, você tem os funcionários que quanto menos coisa tiver para perturbar a estabilidade dessas pessoas, melhor. Se você tem um programa de educação financeira na sua empresa, né, ou no seu órgão, você traz qualidade de vida para essas pessoas, você aumenta a qualidade de vida dessas pessoas e, em contrapartida, você recebe de volta mais produtividade. Porque você imagina o tempo que se perde, né, de uma pessoa que esteja com problemas financeiros, né? Essa pessoa, além de atrapalhar o sono dela, vamos dizer assim, o relacionamento dela com as outras pessoas, essa pessoa vai ficar mais irritada, mais, né, mais estressada.
Mais triste, né?
Além da tristeza, da depressão, porque chega em determinados casos que ela não consegue enxergar a saída, né? É óbvio que a saída sempre existe, mas ela não consegue enxergar sozinha e tal, e precisa de um apoio até psicológico e um apoio externo para poder resolver esse problema. Se você tem um programa de educação financeira, você ameniza esse tipo de vamos dizer assim, de atrito que acontece, né? Como se fosse um atrito, né? Você está querendo puxar um negócio, está aquele troço lá segurando o desenvolvimento do pessoal.
E conta pra gente, Beto, como é que seria um curso desses padrão? Só pra gente ter uma ideia de como é que isso funciona.
Olha, na realidade, você tem várias formas de adotar um programa de educação financeira, né? Você pode adotar com cursos básicos, né, explicando a questão financeira mesmo, a questão de como funciona o dinheiro, como funciona o crédito, porque é um enfoque muito grande no consumo, né? Na conscientização para um consumo fica meio redundante, mas na conscientização para um consumo que não venha causar danos nem financeiros para a pessoa, nem ao meio ambiente, né? Então, é uma coisa que não é complexa de ser feita, né? A própria empresa pode encontrar nos seus funcionários pessoas que tenham habilidade para isso, pedir a essas pessoas que busquem na internet, que busquem
mais informações,
que, por exemplo, ensinar o pessoal a fazer uma planilha, né, de gastos para fazer o seu próprio orçamento. Não precisa ser uma planilha eletrônica, pode ser uma folhinha de papel, mas listar os seus gastos para acompanhar.
Né?
Exatamente. Além disso, quer dizer, você pode eventualmente buscar em várias instituições, como por exemplo o PROCON, algumas universidades, elas têm pessoas que podem ir fazer uma palestra, até mesmo gratuita, ou não, né, ou remunerada, mas enfim, você pode encontrar essas pessoas para fazer esse trabalho. Outra coisa também é o seguinte, com um consumo mais consciente, a demanda até mesmo do funcionário por reajuste, porque uma grande demanda por reajuste de salário é para tentar cobrir uma despesa que a pessoa fez, entendeu? Uhum. Então ele gasta demais e acha que, né, é só chegar pro patrão depois e pedir um aumento, e não é assim, né? Quer dizer, aquele salário, ele tem um padrão dentro de um determinado mercado. As pessoas que trabalham naquela atividade têm um padrão.
Então, agora, esse programa de educação também, né, Beto, não pode servir para a empresa querer convencer o empregado de que ele ganha bem e não tem que pedir aumento, né?
Não é nessa linha, né? Eu acho que a linha é a seguinte. A questão do salário é uma coisa que, teoricamente, é negociada a priori, tá certo?
Sim.
É feita uma oferta, olha, eu estou precisando de gente e eu pago tanto. Obviamente, a gente vai entrar aqui numa discussão da questão de se o salário é justo, se é injusto, se é isso, aquilo, porque senão a gente não termina isso nunca aqui. Mas, uma vez contratado o salário, contratada a remuneração, né? Os reajustes são coisas a serem discutidas à parte, não estão incluídos nesse ambiente de educação financeira. Agora, o que não pode, que eu acho que é inconveniente, é que a pessoa, porque é sempre o que eu falo, Cacau, a gente tem uma equação, a equação é simples, você tem que gastar menos do que o que você ganha. Se você gasta mais, né,
tem alguma coisa errada, né?
Você só tem duas formas de cobrir, ou ganhando mais, ou puxando de volta o que você gasta demais para que você gaste menos. Nesse caminho de você puxar, quer dizer, no caminho de querer ganhar mais, o certo é ou você vai estudar para arrumar uma outra colocação, ou você vai se especializar, ou você vai fazer que nem aquele seriado lá do Todo Mundo Odeia Cris, né? Que, que ele tem dois empregos, entendeu? Ou então você vai arrumar o segundo emprego, e vai, em vez de trabalhar 8 horas por dia, você vai trabalhar 16.
E outra coisa, né? Não gastar mais do que ganha e tentar sempre poupar alguma coisa para as emergências, né?
Sim,
pode esquecer.
Fazer seu fundo de emergência.
Claro, claro. Então valeu a dica, viu, Beto? Tomara que algum empresário tenha escutado isso aí, porque é importante implementar esse tipo de formação dos empregados, né? Em todas as grandes, pequenas, médias empresas.
Aqui a gente tem esses cursos, né? De quando em quando.
Isso, e os empregados que também trabalham e que sabem que a empresa pode, ou que ouviram o nosso programa, podem levar a sugestão para seus departamentos de pessoal, seus departamentos de gestão de pessoas, enfim.
É uma boa medida.
Pedir umas dicas para o pessoal do financeiro, né?
Valeu, Beto Veiga.
Joia, Beto. Tchau, tchau.
Um abraço. Bom sábado. Tchau, tchau. Pois é, tem que cuidar bem do dinheiro, viu, gente?
Com carinho.
Vamos falar agora de como gastar dinheiro vendo coisas bacanas como documentários?
Olhares. O melhor do documentário com Getsemane Silva.
Oi, Jet, tudo bem?
Cacau, tudo bem.
E aí, qual a dica de documentário que você traz pra gente, Jet?
Cacau, nesse contexto aí dessa tristeza dessa semana que aconteceu no Brasil, né?
Eduardo Campos, né?
Me lembrei de um documentário feito em 1980, Cacau. É um curta-metragem que já está disponível aí no YouTube, todo mundo pode assistir, que se chama Arrasta Aí, né? Quem colocar esse título aí no YouTube vai encontrar o documentário inteiro. É um documentário curto, de 11 minutos, mas o que é bacana é que ele foi rodado ali em 1980, um pouco depois da volta do Miguel Arraes para o Brasil, né? Ele que estava exilado, então na lei da anistia ele volta para o Brasil. E esse documentário foi rodado em Juazeiro do Norte, ali na região do Juazeiro do Norte, no Ceará, quando ele vai visitar a região onde ele nasceu, né? Porque apesar de ter sido governador de Pernambuco e ter feito toda a sua carreira em Pernambuco, o Miguel Arraes e a sua família são do Ceará, né? Daquela região ali de Juazeiro do Norte. Então o documentário vai, a equipe do documentário foi para lá, esperou a chegada dele e aproveitou para mostrar todo aquele contexto, falar um pouco do Arraes, terminou se transformando num documentário curtinho, mas que explica muito pra gente, né? E ele agora já tem aí 34 anos de produzido, né? Muito do que era Miguel Arraes e, consequentemente, depois do que veio a ser Eduardo Campos, né? Porque Eduardo Campos foi forjado ali no, na convivência com o avô, né? E tem até essa triste coincidência dos dois terem morrido no mesmo dia, né? No mesmo 13 de agosto. Então eu queria deixar essa dica para as pessoas, porque eu acho que quem está muito chateado com isso, está prestando atenção ao que aconteceu, vai poder entender um pouco mais, porque ali você vai perceber da onde Arraes veio, né, Miguel Arraes veio, como é que ele, daquela zona rural pobre, flagelada toda naquela época de muita seca, né?
E nesse documentário ele fala um pouco da sua luta política pela democracia no país, os tempos vividos no exílio, o que, que ele fala exatamente?
O documentário se preocupa mais com quem ele é de origem, né? Então isso é que é bacana, porque a gente vai perceber que Miguel Arraes foi sempre um cara que se preocupou muito com sindicatos e com trabalhadores rurais, né? Porque ele vem desse contexto, né? Ele nasceu numa família daquela região, uma família de agricultores ali pobres e que sempre conviveu com muita pobreza, né? Na infância, adolescência. E vendo aquele contexto, o documentário tem imagens impressionantes, assim, Cacau, de paus de arara, aqueles caminhões com bancos, né? Lotados de pessoas vindo das zonas rurais.
Naquelas romarias.
Até porque em 1980 isso era muito mais comum do que é hoje.
Né? Exatamente. Vindo daquelas zonas rurais para o aeroporto de Juazeiro do Norte, esperá-lo, né? Então, as entrevistas de todas essas pessoas, e aí a gente vai entendendo qual é o contexto da origem, né, de Miguel Arraes, e por isso que depois, mesmo depois tendo estudado direito, sido advogado, funcionário público, e depois entrou para a política e virou esse mito que virou e deu a cria que deu no Eduardo Campos, a gente vai ali entender aonde vem toda essa preocupação com os mais pobres, com um país mais justo, né, com uma divisão de riquezas muito mais justa do que a gente experimentava e do que a gente ainda experimenta no Brasil, que é muito concentrado, né? Então é um documentário curtinho que vai ajudar muito a entender quem era Miguel Arraes e, consequentemente, quem era Eduardo Campos, aonde é que ele aprende, de quem é que ele aprende todo esse objetivo que ele tinha na cabeça, a forma de pensar, né? Porque eles não eram oligarquia, digamos, do estado de Pernambuco historicamente, né? O Miguel Arraes é um...
Dizem que... Bom, eu li uma vez que uma das coisas, um dos fatos que mais marcaram a vida do Miguel Arraes, gente, foi que numa dessas viagens pelo Ceará ele viu três pessoas, três trabalhadores rurais presos. Isso. Num curral, uhum. Né? E aí, ao questionar por que eles estavam presos, disseram para ele que eles estavam tentando fugir da seca.
Exatamente.
Eram flagelados tentando fugir da seca.
Essa é a história bem mítica, assim, da primeira coisa que chama a atenção dele, né? E no documentário é interessante porque tem um momento, um plano, em que ele está contando essa história que você acabou de relatar para outros agricultores que estavam esperando ele no aeroporto. Então, aquela multidão, ele sobe assim em cima de uma pedra maior, uma coisa mais alta, e fica em cima daquela multidão toda e começa a falar sem microfone. Lembra um pouco até o Sermão da Montanha, né? Se a gente pode ir além. E ele conta exatamente essa história que você relatou. Então isso também está no documentário. É muito bacana assistir porque a gente pode entender um pouco do contexto deles. O nome do filme é Arraes Tá Aí, né? Aquele diminutivo, como a gente fala corriqueiramente, em vez de dizer está aí, a gente fala tá aí, né? Arraes Tá Aí. E está no YouTube 100% gratuito para quem quiser assistir e voltar 34 anos no tempo, entender um pouco mais aí quem eram essas duas pessoas e o que eles pensavam.
Entender um pouquinho também desse processo do país, né, do Brasil, né?
Exatamente.
Que tem tanta exclusão, até hoje tem muita exclusão, né, gente?
Exatamente. Eduardo Campos começou a trabalhar com o avô, né, e ele desempenhou vários papéis, chegou a ser secretário de Fazenda do avô governador, mas antes disso foi tipo um secretário particular e estava sempre com ele, então ele era muito herdeiro de tudo que está colocado nesse documentário.
É isso aí, obrigado pela dica, viu, Jete?
Isso, um abraço para todo mundo.
Bom sábado, tchau, tchau, e até a próxima semana. Tchau, tchau.
Tchau.
Gente, assistam mesmo, porque a história do Miguel Arraes, né? Esse documentário é um pouquinho, um pedacinho da história dele. Mas o ciclo todo da vida, da luta política dele, da insistência em se manter governador de Pernambuco, caçado pela ditadura, preso em Fernando de Noronha, exílio, é muita coisa na vida de uma pessoa só. Merece ser visto, merece ser lido a respeito. Todo mundo deveria conhecer a história do Miguel Arraes.
Com certeza, principalmente os mais novos, né? Que não viveram nada disso. Vamos pro intervalo?
Vamos! Então daqui a pouco a gente volta com Feijoada Completa.
Feijoada Completa.